Boa tarde a todos. Havendo o número legal, invocando a proteção de Deus, eu declaro instalada a presente sessão do dia 17 de junho de 2015. Cumprimento aos meus eminentes pares, Dr. Marcos Felipe, Dr. Zé Eduardo, Dr. Danilo, Dr. Elimar, Dr. Aldari, também o nosso procurador regional, Dr. Carlos Vinícius Cabileira, nosso diretor, Dr. Vimar Nascimento, doutores advogados e partes que nos honram suas presenças, acadêmicos de direito, motivo de muita alegria para nós nessa sessão. Eu levo ao conhecimento de todos que eu tomei conhecimento da impossibilidade do nosso presidente presidir a sessão na tarde de hoje, por volta de aproximadamente 16 horas. Ele estará ausente do tribunal, segundo me foi comunicado, por 3 dias. Eu consulto aos colegas possibilidade de adiamento de algum processo relacionado na pauta. Doutor, pela ordem, doutor Marcos Felipe.
Sim, presidente, cumprimentando Vossa Excelência, eminentes pares, doutor procurador geral eleitoral, seu secretário-geral, advogados aqui presentes, estudantes, taquigrafia, eu comunico que julgo na próxima segunda, estou adiando hoje o número 1 e o número 2 das pautas adiadas. Isso. Desejo a todos uma boa sessão. 1 e 2 das pautas adiadas.
Doutor Zé Eduardo.
Também cumprimentando a todos, senhor presidente, ministro Paz, eu não tenho nenhum adiamento.
Doutor Danilo Carneiro.
Senhor presidente, cumprimento a todos os presentes e não tenho processo a adiar.
Doutor Elimar Pinto.
Também, senhor presidente, cumprimentando a todos, eu tenho a dizer que não tenho processo a ser adiado.
Doutor Aldari.
Ministro presidente, saudando a todos em nome de Vossa Excelência, saúdo também os doutores advogados, estudantes, servidores, não vou adiar processo. Saúdo também doutor Vinícius e doutor Alvimar.
Pois não. Eu gostaria de comunicar a todos que, para a nossa tristeza, hoje é a última sessão em que contaremos com a presença do nosso estimado colega juiz federal, doutor Zé Eduardo Nascimento. Em nome dessa corte, eu designo o doutor Aldari Nunes Júnior para saudá-lo e formular os nossos agradecimentos e tecer as considerações com relação ao término de seu mandato. Palavra, doutor Aldari.
Ministro Presidente, agradeço a Vossa Excelência a honrosa designação. Eu, antes da sessão, cheguei inclusive a conversar pessoalmente com o doutor Zé Eduardo e dizer a Vossa Excelência, a Sua Excelência, desculpe, que eu tinha tido um enorme prazer de ter trabalhado com ele. Ele é um operador do direito conceituado e respeitado por todos que integram essa corte, como quero crer também pelos advogados. Eu há pouco vi a doutor Pimentel fazendo os elogios, e doutor Pimentel é um dos advogados que nós podemos chamar decano na justiça eleitoral. Pelo menos dos que aqui estão, doutor Pimentel é o decano. E eu, quando tive a oportunidade de trabalhar com Vossa Excelência na Corregedoria, a gente acompanhava os trabalhos da corte, lia os votos, ouvia os debates, e sempre me causou muita atenção, a firmeza, a lhaneza no trato, o conhecimento do direito. Eu acho que a Justiça Federal esteve muito bem representada nesta corte no último biênio, com a presença do ilustre colega doutor José Eduardo Nascimento. Vossa Excelência fará falta, mas Vossa Excelência me disse que será o suplente da doutora Cristiane ou Cristina, não sei o correto, Cristiane, que virá sucedê-lo, né? E eu quero crer que, da mesma forma que eu, os demais colegas, o Ministério Público Eleitoral, o doutor Vimar, que fala pelos servidores, só temos a agradecer a Vossa Excelência o convívio, a solidariedade, a amizade, e quero crer que Vossa Excelência vai sentir saudade do TRE, pois Vossa Excelência demonstrou ser um profundo conhecedor do direito eleitoral e vai nos fazer muita falta. Queremos desejar a Vossa Excelência muito sucesso na sua vida pessoal e profissional e que Vossa Excelência, nas oportunidades nas quais aqui compareça, substituindo a próxima juíza federal, vai nos dar muita alegria, pois a sua presença é sempre motivo de alegria para todos nós. Queria também dizer a Vossa Excelência, como já disse, que no meio da tarde eu recebi um aviso de que haverá um coquetel aqui patrocinado pelo nosso colega Dr. Marcos Botelho, né? Em homenagem à sua despedida. Eu não sabia que iria haver, eu tenho um compromisso, peço licença para sair um pouco mais cedo, mas todos que aqui estão, estamos saudosos da sua saída. Vai nos fazer falta, o senhor é um grande magistrado e foi uma honra para nós termos trabalhado com Vossa Excelência. Obrigado, presidente.
Obrigado, doutor Dari. Palavra ao nosso procurador regional eleitoral, se dela quiser fazer uso.
Com certeza, senhor presidente, eu agradeço a palavra. Também quero agradecer a sua excelência, doutor Zé Eduardo Nascimento, que eu tive a oportunidade, presidente, de conhecer como meu professor na Universidade Federal do Espírito Santo. Isso tem aí uns 16 anos atrás. Então, não, mas é bom porque o Eduardo tem essa aparência jovial assim, mas já tem muito tempo aí já de bagagem e foi realmente uma satisfação poder trabalhar com Vossa Excelência aqui nessa corte, aprendendo ainda mais nos votos que proferiu, nas decisões aqui e aprendendo também não só do conteúdo técnico, mas também do conteúdo deontológico de um magistrado, como o magistrado se comporta, como atua numa corte, respeitando a opinião alheia, mas colocando a sua. Então, isso também me engrandeceu muito profissionalmente e eu tenho a felicidade de continuar trabalhando com a Vossa Excelência na Justiça Federal, né? Então nós vamos nos encontrar ainda muitas vezes, mas quero deixar registrado também a nossa homenagem, o nosso agradecimento do Ministério Público Eleitoral e na oportunidade falando também em nome de toda a sociedade que é por nós representada aqui nessa corte e desejando a Vossa Excelência sucesso lá como diretor do foro, como juiz federal e que essa carreira continue dando os frutos, né, de que a nossa sociedade precisa. Muito obrigado, presidente.
Em nome do TRE, eu tenho certeza que conheço bem aqui a corte, apesar de estar aqui há pouco tempo, que o nosso diretor-geral tem pelo doutor Zé Eduardo, como todos nós, uma estima muito grande. Então, eu concedo a palavra ao doutor Alvimar para fazer algumas considerações que julgar necessárias nesse momento.
Obrigado, senhor presidente. Da mesma forma, em nome dos servidores desse tribunal, gostaríamos aqui de hipotecar tudo aquilo que já foi aqui externado demais pelo doutor Aldari, pelo doutor Vinícius, a pessoa, a lianeza de trato com que o doutor Zé Eduardo sempre se ouve, tanto na atuação desse colegiado, quanto com os servidores do quadro desse tribunal. Então, dessa maneira, nós queremos deixar aqui também o nosso abraço, já sentido saudade pela sua ausência, mas sabemos também das possibilidades e seu retorno ainda como suplente, né? Até porque hoje ele sai da condição de titular, mas será investido na condição de membro suplente e certamente por ocasião de eventuais afastamentos da doutora Cristiane, o doutor Zé Eduardo estará aqui também nos brindando com a sua atuação perante esse pleno. Então, nosso agradecimento e parabéns pela atuação, doutor Zé Eduardo.
A valorosa classe dos advogados, eu tenho certeza que também gostaria de se manifestar. Eu estava pensando bem, refletindo bem, quem eu escolheria. Mas eu vou escolher o decano, que já se antecipou, dizendo que quer realmente falar alguma coisa. Palavra do Dr. Antônio Carlos Pimentel.
Mas, sobretudo, justos no pleito que os meus colegas pediram que transmitisse essa corte, especialmente o doutor Zé Eduardo. Doutor Zé Eduardo prestou, sem dúvida nenhuma, assinalados serviços a essa corte. E, no dia a dia, no trato com os colegas, conosco, com os demais advogados aqui presentes, né, ele enobreceu a magistratura com a candura do tratamento, com a firmeza das suas posições, com o estudo profundo das matérias que lhe eram submetidas, de tal forma que os seus votos aqui nesse regresso tribunal, sem dúvida alguma, serão anotados como lições para o futuro. Nós queremos rapidamente abraçar espiritualmente o doutor Zé Eduardo, desejar-lhe que continue nessa vitoriosa carreira. Já são cerca de 25 anos, né? 16 anos. 16 anos de magistratura federal. E temos certeza, eu dizia para ele na segunda-feira, que provavelmente nós vamos encontrar aqui ou no Tribunal Regional Federal, não é? Numa sessão aqui no Espírito Santo, ou no próprio Grande Tribunal, no rodízio que sempre é feito entre os magistrados. Parabéns, Excelência. Viu? E continue assim, simples, firme, inteligente, estudioso. Muito obrigado.
Antes de ouvi-lo, antes de passar a palavra ao doutor Zé Eduardo, eu gostaria apenas de dizer o seguinte. Primeiro, eu subscrevo na íntegra todas as considerações feitas com relação ao doutor Zé Eduardo. A sua forma de atuar, a sua lealeza no trato, sua cultura que todos reconhecem, a sua humildade, o seu carisma pessoal. Ele que é carioca e que abraçou o Espírito Santo agora como seu estado natal. E como carioca, me permita fazer uma pequena brincadeira quebrando o protocolo, como carioca soube também escolher o seu time de coração, é também torcedor do mais querido do Brasil, do mundo, Clube de Regatas do Flamengo, eu apenas gostaria que Sua Excelência, ao fixar residência aqui no Espírito Santo, também escolhesse uma capixaba para, né, realmente ser a sua companheira para sempre. Eu sei que ele é um pouco refratário ao casamento. Falo isso com muito carinho, porque tenho por ele uma apreço, uma estima muito grande. Mas quero dizer, passar pelo Tribunal Regional Eleitoral, só quem passa pelo Tribunal Regional, quem experimenta esse privilégio, quem usufrui, quem desfruta desse carinho dos servidores, da forma com que todos nos tratam aqui, a gente só tem realmente essa constatação quando por aqui passa. E ao passar por aqui, eu tive o privilégio de conhecê-lo, eu não o conhecia. Ele foi, inclusive, como eu, promotor de justiça em Goiás. Mas estive com ele ao meu lado, estivemos juntos nas eleições e pude avaliar o seu descortínio, o seu equilíbrio, sua capacidade de trabalho e, sobretudo, a sua competência. Então, eu peço a Deus que ele seja muito iluminado na sua caminhada, judicante, e que retorne sempre para a nossa alegria, para que possamos continuar a conviver com Sua Excelência. Agora sim, concedo a palavra à Vossa Excelência para as considerações que julgar necessárias.
Senhor Presidente, Vinícius Pares, nesses 2 anos que eu trabalhei aqui no TRE, acho que todos perceberam uma característica minha, que é, inevitavelmente, não ter o dom da oratória. Né? Vossa Excelência escolheu bem o doutor Aldari para fazer a saudação, porque, sem demérito aos demais, muito pelo contrário, elogiar algum não significa depreciar os demais, mas o doutor Aldari realmente é portador de uma oratória invejável. Né? E falar depois dele, depois de todos os outros, realmente me coloca numa situação muito difícil. Mas não me preocupo tanto com isso, porque minha resposta será muito sincera, e é a mais simples e sincera de todas, que é de agradecimento por todas as palavras que foram ditas. Né? Eu tenho que agradecer aqui a todos os colegas, que não só os que aqui estão, mas também aos que participaram dessa composição em momentos anteriores. Né? Quando eu cheguei aqui, o presidente do tribunal era o desembargador Sérgio Bisotto, outros desembargadores com os quais eu tive contato aqui, o doutor Carlos Simões, o doutor Fábio Klein, o doutor Sérgio, membro efetivo, né? E o doutor Fábio, o doutor Carlos Simões suplente, o doutor Carlos na auxiliar da propaganda, né? Enfim, os juízes que aqui no TSD, o doutor doutor Everton, doutor Raquel, doutor Júlio, os advogados aqui presentes, doutor Danilo, doutor Marcos, enfim, todos os membros, realmente, esses dois anos, a minha carreira se engrandeceu muito. É, eu não sou, doutor Doris, especialista em direito eleitoral. Na verdade, eu cheguei aqui pouco até sabendo, além das regras e normas gerais da Constituição e do Código Eleitoral, né? Na verdade, esse foi um dos principais motivos que me deu muita satisfação de ter trabalhado aqui, que foi o de ter contato com uma matéria realmente tão instigante e tão interessante como é o direito eleitoral. E eu tenho que agradecer também ao doutor Vinícius as palavras que ele me dirigiu e dizer que, na verdade, quando ele fala que é um prazer, é uma satisfação encontrar foi professor na graduação alguns anos atrás, né? Na verdade, a satisfação é minha, né? Eu, como professor, é que tenho a satisfação de encontrar um ex-aluno na condição que hoje o doutor Vinícius se encontra, né? Procurador da República, com assento aqui no TRE, como, aliás, outros tantos. Vou repetir o elogio que eu já fiz aqui quando ele tomou assento aqui como membro efetivo também. A turma dele realmente foi uma turma brilhante e diferenciada na UFSC. Da turma dele, vários outros lograram aprovações e concursos e posição de destaque, lograram muito sucesso nas suas carreiras. De modo que a satisfação é minha de ver não só o doutor Vinícius aqui, como todos os seus colegas daquela sua turma, em todas as posições que ocuparam e que ocupam, né? Então, na verdade, a satisfação é minha, né? Talvez mais até do que a sua, né? De estar saudando um ex-professor aqui, na verdade é minha, de receber a saudação de um ex-aluno. E eu tenho que agradecer também a doutor Vilmar, fez as considerações dele, na verdade, na pessoa do doutor Vilmar, todos os servidores aqui presentes, né? Que dão um respaldo para a gente, está aqui, que ficam aqui quietas, né? Mas pouco falo, mas muito escrevem e desempenham um trabalho muito importante. O pessoal do todo o apoio aqui por trás, o Renato, o França, o nosso novo amigo ali, cujo nome eu ainda não sei, mas nos brinda sempre com água e cafezinho aqui o tempo inteiro, né? Então, todo o pessoal da retaguarda aqui, realmente a gente tem que dar um agradecimento, que é um contato diário, e a atividade meio realmente é muito importante para a atividade fim, né? A atividade fim sem a atividade meio, ela fica capenga, né? Então, sem essas pessoas que dão o nosso apoio, dão suporte para a nossa atividade, realmente as nossas atividades não seriam completas. E falando em atividade meio, realmente eu não posso deixar de agradecer a minha assessoria, né? Aqui, quando eu cheguei, tinha o doutor Salim, que hoje é juiz de direito, e realmente foi um apoio muito forte, porque ele aqui era assessor já há muitos anos, né? O Salim era assessor, se não me engano, desde a doutora Enara, quando a Enara ocupava, se não me engano, né? Quando a Enara ocupava aqui o cargo de juiz eleitoral na classe de juízes federais, né? Então, a ele eu também tenho que agradecer muito. E no meio do caminho, com a aprovação dele para o concurso, para o concurso de juiz de direito aqui no Estado, né? O cargo ficou vago da assessoria e foi indicada a figura da doutora Daniela, que está ali, sentada ali atrás, a quem também eu agradeço muito. Ela pegou um barco andando, estava no administrativo aqui do tribunal e se adaptou muito bem às funções, demonstrando uma capacidade, uma facilidade de trato, uma facilidade de lidar com as coisas do gabinete e da matéria eleitoral de uma forma muito completa e também muito simples e muito alegre também, por que não dizer, né? E, então, a doutora Daniela, também eu agradeço muito todo o apoio, todas as palavras de incentivo que foram dadas nesse tempo todo. E também, o que eu tenho também as demais assessoras, já que os assessores, eles fazem um clubinho ali no quarto andar, né? Eles todos são amigos entre si, então eles formam um time realmente muito, muito, de muito sucesso ali, não só no aspecto profissional, quanto também no aspecto pessoal. E também agradecer do Barroso Sérgio, também as suas palavras, desde a primeira sessão aqui, né? A conversa vai, a conversa vem, né? Surgem as afinidades e realmente as alegrias e as tristezas pelo nosso Flamengo, né? Foram muitos durante esses anos. Parece que estamos retomando um caminho de alegrias, né? Vamos torcer. O seu conselho, eu estou tentando, eu ainda acho que estou um pouco novo para casar, mas embora tenha tentado entregar a minha idade aí, né? Mas alguns botaram até anos a mais do que eu tenho, doutor Pimentel, são 20 segundos, são 15 só. Mas eu ainda acho que estou um pouco novo, mas a capixaba já está escolhida, né? Se ela tivesse aqui, ela ia ficar fã do senhor, mas eu que ainda acho que estou um pouco novo para casar, mas... Mas, pelo decorrer dos anos aí, talvez ainda... A vida sempre é mais...
Passando, então,
de modo, então, eu agradeço todas as palavras de todos, realmente, de coração, sinceramente, e essas eram as minhas palavras.
Muito obrigado. Passando, então, a parte judiciária, eu anuncio o julgamento do processo pautado sobre o número 10,
é um processo administrativo. Dr. Rodrigo Mazei pediu, solicitou-me prazo para realizar uma sustentação oral. Eu vou deferir pelo prazo de 15 minutos com a anuência do Dr. Elimar, digno relator. Palavra, Dr. Rodrigo.
Senhor presidente, excelentíssimo procurador da República, servidores, colegas, todos presentes, eu vou ser bem breve. E eu pedi para falar aqui, porque o caso assim, é um caso interessante, e tem uma questão que talvez não tenha ficado muito clara e que possa até gerar uma conversão do julgamento em diligência. Mas para você compreender, eu vou narrar um pouquinho a história para ficar claro. Na verdade, aqui é um processo administrativo, uma questão de uma penalidade que houve num processo de licitação contra a Claro, num pregão em 2004. A licitação pregão referente a uma linha 0800. Valor total, R$ 12.791. Ela venceu, mas não pôde adjudicar. E por quê? Surgiu, na hora de adjudicar, no sistema, se localizou uma penalidade. Uma outra penalidade. Havia uma penalidade para o seu pai. Não, se não pode adjudicar. Ato contínuo, e assim, dentro da eficiência do TRE, foi contratada a segunda vencedora, a segunda colocada. E eu peço aqui, eu coloquei isso nos memoriais, é muito importante se observar que não houve, isso aqui é uma manifestação da assessoria jurídica administrativa, não houve qualquer prejuízo. Abro aspas. A conduta da empresa no presente caso não gerou maiores consequências para essa administração, já que foi possível a contratação da segunda colocada, que prestou serviço. Portanto, o fim que se pretendia com a contratação foi alcançado, muito embora a inobservância pela Embratel, claro, das normas vitalícias, tais, causou este órgão algum embaraço na contratação, que merece a devida reprimenda educacional, fecho aspas. Então, a verdade é que a gente tem uma situação que, de fato, não houve um prejuízo, né, mas se entendeu que deveria haver uma reprimenda educacional. E volto a dizer, estou falando de um pregão de R$ 12.791. Bom, aí que vem um ponto que é o ponto X, eu quero chamar bastante atenção, especialmente para o relator. A causa da não adjudicação foi uma penalidade que ocorreu no Instituto em Pernambuco, Instituto Federal em Pernambuco. Ocorre que essa penalidade ela foi afastada, porque houve provimento do recurso. Então, note, a empresa, a Claro, ela está sendo penalizada agora, ela não pôde licitar, isso é uma questão, ela não pôde adjudicar o contrato. Mas ela está recebendo uma penalidade agora, uma penalidade, acerca de uma situação, ou seja, ela não pôde licitar por conta de uma outra penalidade que já foi afastada. Aqui aplicaria-se a ideia, né, utilizando o que o doutor José Eduardo falou, uma regra geral de direito, artigo 182 do Código Civil, anulado o ato, tudo que é subsequente, com ele se leva. E aqui haveria um efeito extrinsic. E aqui eu faço uma menção, e dentro do princípio da boa-fé e de toda a clareza, ao manusear nos autos, não me pareceu, eu não vi nos autos uma comprovação clara de que esse recurso foi provido. Então, já de antemão, e eu fiz essa consulta hoje por telefone, me foi confirmado que o recurso foi provido lá em Pernambuco. Então, de antemão, por uma razão de boa fé, de limpidez e transparência, creio que seria até a hipótese, e por isso o maior motivo de eu estar aqui, de uma conversão do julgamento em diligência, para que se pudesse oficiar e se confirmar efetivamente se houve ou não provimento. Porque essa segunda penalidade, a priori, dependente dessa primeira, me parece que foi alvejada. Mas, de toda sorte, e eu vou ser muito breve aqui, a se entender de não por essa não conversão e se entender ainda por essa penalidade, volto a dizer, uma penalidade de caráter educacional, que foi sugerido pela própria assessoria jurídica administrativa, nós temos uma situação hoje que a penalidade ela não foi educacional. O que eu tenho hoje, a pena que foi fixada, é uma pena que impede que a minha cliente, a Claro, a Embratel, durante 3 meses ela possa contratar com a União, qualquer órgão da União. Então eu tenho uma situação que ela é assim, aguda, ela não, volto a dizer, não há prejuízo, não houve prejuízo, o valor é pequeno e eu tenho uma situação nesse sentido. Mais ainda, acumulada com uma multa pecuniária, de 20% do valor do contrato. Multa essa já paga. Então, na verdade, a multa já foi paga e eu tenho esse problema, né? O cliente se encontra nessa situação. Nós fizemos um levantamento, em 3 meses, aproximadamente, o fluxo que se tem de contratos é um fluxo de aproximadamente 80 contratos. Então, eu teria assim, uma possibilidade, um prejuízo evidente, o cliente teria um prejuízo bastante grande e cria uma situação até curiosa, uma situação ruim para a própria União. Porque como essa questão de telefonia é muito específica, durante 3 meses estaria se tirando o quê? A competitividade das licitações de todo o Brasil. Então veja como é que, se fazendo um jargão aqui de processo civil, não é o caso específico, não se adequa tecnicamente, mas é certo ser didático, há na decisão um efeito, um perículo em mora inverso, um efeito nocivo quanto à própria União. Dada, volto a dizer, há uma situação que não causou efetivo prejuízo, está comprovado nos autos, há uma questão de um baixo valor e a repercussão que terá não só para a minha cliente, mas para a própria União. E aí eu me manifesto aqui já encerrando, o que, que tem sido uma máxima do Tribunal de Contas da União analisando situações semelhantes a essa? No sentido de limitar, ainda que se tenha... Em última análise, ainda que se tenha que se aplicar a penalidade, que essa penalidade ela seja fixada não à União como um todo, mas ao órgão específico, ou seja, que no máximo se fixasse essa penalidade ao Tribunal Regional Eleitoral, dada a repercussão. Há uma quantidade nos memoriais, eu cito, essa é uma posição bem tranquila hoje do TCU, e eu queria assim, já antecipar que é uma realidade... que a gente tem que trabalhar. Vejam que, para efeito, se nós estivéssemos aqui já sob a égide do novo CPC, nós teríamos uma situação curiosíssima, porque o novo CPC, o artigo 15, ele é aplicável aos processos administrativos. Então, estaria fazendo uma aplicação do novo CPC aos processos administrativos. E o artigo 8º do novo CPC, que, na verdade, como a doutrina, posso citar o professor Fred Didier, o professor Rudolvin, já vem defendendo, nesses pontos específicos, tem alta aplicabilidade. O que, que o artigo 8º diz nessas situações nervosas pontuais de aplicação da lei? Abro aspas. Ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos fins sociais, às exigências do bem comum, resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana e, aqui que nos interessa, observando a proporcionalidade e razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a eficiência. Fecho aspas. Notem aqui que, com todo respeito, a decisão hoje, dadas essas peculiaridades, ela não é proporcional, com todo respeito, ela deixa de ser razoável e me parece ser também não tão eficiente. Então, eu, por uma questão, volto a dizer, de limpidez e transparência, acho que o melhor caminho seria a conversão do feito em diligência, para se verificar se de fato, né, que eu digo aqui da tribuna, eu como advogado, eu tenho informação, mas isso não está de uma forma muito evidente nos autos, para se verificar se essa penalidade que deu enseja toda em si leio, ela de fato foi afastada. Mas, se não for esse o caminho adotado, o que se pede é que essa pena ela seja revista. Ou seja, aplicada somente a pena pecuniária, seja aumentada a pena pecuniária, seja alterada para advertência, ou seja, no próprio pedido, há um rol de situações em que é possível. E eu cito, trago também, inclusive, no memorial, está no recurso, que isso tem sido feito no âmbito administrativo. Então, peço desculpa se me alonguei, mas eu quis expor bem a situação, que é um caso atípico, né, um caso um pouco diferente, e peço aí a essa egrégia corte que faça a análise desses fundamentos que foram colocados aqui na tribuna. Mas peço ao senhor presidente, antes de fechar, que eu só quero parabenizar ao doutor José Eduardo, fazer uma observação aqui Inclusive, quando ele foi professor da turma do Dr. Vinícius Cabeleira, nós tivemos a oportunidade, nós éramos colegas da Universidade Federal como substitutos voluntários, e fazer o registro que naquela turma, dado os relevantes trabalhos que o Dr. Zé Eduardo, como professor, teve na Universidade Federal do Espírito Santo, ele foi um dos professores homenageados. Então, eu queria aqui fazer esse registro, né, porque eu acho que quem leciona sabe do valor, né, de uma homenagem dessa. Muito obrigado.
Palavra ao eminente relator. Eu deixei de solicitar que seja feito um pregão na minha pressa, né, mas uma manifestação do Dr. Rodrigo, não há mais necessidade do pregão, então ele marca a palavra.
Senhor presidente, como o nobre advogado esclareceu, a penalidade aplicada à empresa Claro, aqui neste egrégio tribunal, ocorreu em decorrência de uma penalidade sofrida por ela lá no estado de Pernambuco, como bem enfatizou o doutor advogado. E se realmente essa penalidade foi afastada lá, a decisão aqui vai ser totalmente diversa, né? E eu acho que, como bem esclareceu aqui o advogado, o certo aqui seria converter em diligência, mas ao invés de se oficiar a Pernambuco, que a própria defesa providenciasse essa documentação, e a gente poderia dar um prazo, e a própria defesa pode providenciar essa documentação e trazer aos autos. Um prazo razoável.
Então nós podemos, então, consignar apenas para efeito de súmula do julgamento, que a Vossa pede o retorno dos autos.
O retorno dos autos.
Para os devidos fins. Aí Vossa Excelência depois determina nos autos, intima o doutor Rodrigo para esses fins. Ok, senhor? Então, a conclusão é... Eu já de antemão, eu anuncio o adiamento dos processos, de todos os processos, de minha relatoria, já que, como esclareci, também tomei conhecimento da impossibilidade do comparecimento do presidente por volta de 16 horas, quando eu estava, inclusive, na sessão na segunda Câmara Criminal. Então, nós vamos voltar à normalidade da pauta.
Senhor presidente, eu só gostaria de dizer que eu esqueci de falar anteriormente, o processo número 3 das pautas adiadas, eu estou adiando.
Adia o número 3.
Foi um pedido de vista feito anteontem.
Luiz Paulo Veloso Lucas.
Exatamente.
Tá, Vossa Excelência adia. Então, na sequência, é o número 4. Eu solicito o pregão. O relator é o doutor Marcos Felipe.
Presidente.
Pois não.
Pela ordem, só pedir a Vossa Excelência, se possível, fazer o pregão do número 4, 5, 6 e 7.
Eu tenho pregão do 4, 5, 6 e 7. Por favor.
No conjunto.
Prestações de contas de números 1356-14, 1562-28, 1613-39 e 1616-91, apresentando-se como remetentes, respectivamente, os senhores Alexandre Ambrosio de Oliveira, Samuel de Oliveira Gonçalves, Guilherme Manuel Leite e Wallace Muniz de Oliveira. Alguém presente pelas partes aqui apregoadas? Ausentes os remetentes.
Palavra ao eminente relator.
Presidente, em todos os processos, tanto a COSIM quanto o Ministério Público opinaram pela aprovação das contas, né, e é assim que eu estou me manifestando.
Alguma divergência com relação à conclusão do relator, que julga aprovada as contas, processo pautado sobre o número 4, 5, 6 e 7. Na sequência, o número 8. Solicito ser de frente do pregão. Palavra posteriormente ao nosso relator, doutor Zé Eduardo.
Representação número 1919-08, classe 42. Representante, senhor Paulo Roberto Folheto, advogado nos autos do representante, doutor Eliseu Vitor Souza e outro, representado, senhor João Guerino Balestrace. Alguém presente pelas partes apregoadas? Ausente, excelência.
Senhor presidente, ministro Pares, aqui se trata de representação com um pedido de liminar formulada pelo candidato a deputado federal Paulo Roberto Folheto em face de João Guerino Balestrace, também candidato a deputado federal na época, por meio do qual imputa a realização de propaganda eleitoral mediante outdoor em descumprimento do artigo 39, parágrafo 8º da Lei 9.504. Na inicial da representação, o representante alega, insente-se que o candidato João Guerino Balestrace afixou placa sobreposta a uma estrutura de outdoor e junto aos autos como meio de prova foto da referida publicidade. Eu vou resumir o voto na medida do possível e eu cito aqui qual foi o caso. A propaganda em si, ela é inferior aos 4 metros quadrados, só que ela foi fixada no outdoor e que inclusive tem medidas superiores a 4 metros quadrados. E nesse passo, destaco que a jurisprudência é firme no sentido de proibir a utilização do espaço de outdoor ou equiparados para veiculação de publicidade eleitoral, ainda que a propaganda em si possua dimensão inferior ao limite de 4 metros quadrados, uma vez que o objetivo da norma é coibir o impacto visual causado pelo outdoor, bem como a eventual influência no equilíbrio do pleito. Eu faço citação de vários julgados. Vou ler apenas um. Propaganda veiculada em painel eletrônico rotativo, ainda que dimensionalmente dentro do permissivo legal de 4 metros, tem efeito impacto visual de outdoor. E por aí vai. Cito diversos precedentes da TRE do Rio Grande do Sul, de Minas Gerais e do TSE. No caso dos autos, o candidato fixou publicidade em artefato assemelhado a um outdoor, causando um impacto visual muito maior do que a placa sozinha causaria, ainda que essa sozinha tenha área inferior a 4 metros quadrados. Todavia, não estou comprovada a natureza comercial do engenho, atraindo, portanto, a incidência do artigo 18, parágrafo 2º, resolução 23.406 do TSE, ao qual prevê que na hipótese de placas que se assemelham ao outdoor, mas que não sejam comercializadas, aplica-se a multa prevista no parágrafo 1º do artigo 37 da Lei 9.504. Cito o precedente nesse sentido. Em esse sentido, eu estou julgando parcialmente o precedente de representação para aplicar multa no valor de R$ 2.000. E é como voto.
Alguma divergência com relação à conclusão? Súmula nesse sentido, procedente à representação com aplicação de multa nos termos do voto eminente relator. Na sequência, número 4, prestação de contas, que eu solicito seja o pregão, relatoria do doutor Marcos Felipe.
Prestação de contas, número 2095-84, candidata remetente ao cargo de deputada estadual, senhora Luzia Quirino de Araújo. Alguém presente pela remetente? Ausente a remetente, excelência.
Meu presidente, aqui também é pela aprovação de contas, porque apesar da candidata ter tido o seu registro de candidatura indeferido, apresentou, né, documentação necessária para comprovação de que houve ausência de abertura de conta bancária, ou seja, que houve, na verdade, não houve movimentação financeira, nem de arrecadação, nem de despesa, muito embora a COSIM tenha averiguado a existência de algumas impropriedades, como ausência de prestação de contas parcial, abertura de conta bancária, saltura de profissional de contabilidade, instrumento de mandato para a construção de advogado, não entendeu que em razão desse indeferimento de registro de candidatura, a apresentação dos documentos fazia o suficiente para analisar que não houve movimentação financeira, doação de nenhum recurso, não houve nenhuma despesa e, por isso, opinou pela aprovação das contas e, assim, também se manifestou a doutora Procuradoria Regional Eleitoral e é também como eu pronuncio, presidente, pela aprovação das contas.
Aprovação sem ressalvas. Alguma divergência? Súmula nesse sentido. Na sequência, número 5, solicito o pregão, relatoria do doutor Zé Eduardo.
Prestação de contas número 1571-87, candidato remetente, senhor Sérgio de Assis Lopes. Alguém presente pelo remetente? Ausente o remetente apregoado.
Senhor presidente, muitas palavras, também é um caso em que a COSIM e prestação de contas, né, em que a COSIM e o Ministério Público manifestaram pela aprovação, e nesse sentido é o meu voto.
Com base de declaração, oposto nos autos do recurso eleitoral número 82-47, recurso esse originário da classe 30. Embargantes, Partido Socialista Brasileiro do município de Alfredo Chaves e também coligação Juntos para Continuar. Embargado, senhor Narciso de Abril Grace. Alguém presente pelos apregoados? Excelência, ausentes, embargantes e embargado.
Palavra, eminente relator.
Senhor presidente, eminente Paras, também eu vou resumir o voto. todos se recordam daquele longo processo que versou sobre a elegibilidade ou inelegibilidade do vereador de Alfredo Chaves. E a questão já se sedimentou, julgamos no sentido de aquele processo era um processo originário de registro de candidatura, né? E a decisão final foi favorável ao vereador, então, e ele já foi reconduzido ao cargo. A parte contrária, que impugnou o registro, na verdade, a coligação, né? Que eram várias, aquela impugnação era feita pelo Ministério Público, coligação, etc. A coligação, ela entrou por baixo de declaração. E ela alega diversas questões aqui que teriam sido omissas no julgado, e eu enfrento todas elas. Se os colegas quiserem que eu leia uma por uma, eu posso ler, mas eu acho que todos se recordam que aquele caso foi tão exauriente, né? Na verdade, todas as questões que o embargante alega como tendo sido omissas, na verdade, foram apreciadas. A questão das divergências em relação ao débito de INSS apontado para o TCE, aquilo foi bem analisado aqui. Todas as outras questões relativas à elegibilidade dele ou não, enfim, todas aquelas questões foram apreciadas, de modo que esses embargos são apenas demonstração de inconformismo com o que decidido, pelo que eu estou negando o provimento aos mesmos.
Uma divergência com relação a essa conclusão? O gabinete relator nega provimento. Na sequência, número 7, solicito o pregão, palavra ao eminente relator.
Recurso na representação número 1925-15, representação da classe 42. Recorrente, Ministério Público Eleitoral. Primeiros recorridos, coligação para frente Espírito Santo e senhor José Renato Casagrande. Alguém presente por esses recorridos? Recorridos ainda, Facebook Serviços Online do Brasil e senhor Danilo Simões. Alguém presente pelo recorrido Facebook? Excelência, presentes os recorridos coligação e José Renato Casagrande e também senhor Danilo Simões.
Palavra ao eminente relator.
Senhor presidente, pois não. Gostaria de fazer uso da palavra, depois do relatório, se possível. Não pedi para o relator fazer o relatório, excelência.
Procurador solicita que seja feita a leitura do relatório.
Senhor presidente, ministro Pares, é o relatório. Trata-se de representação com pedido de liminar interposta por coligação ou Espírito Santo pode muito mais, face do perfil Somos Todos Casagrande 40, Facebook Serviços Online do Brasil, José Renato Casagrande e coligação para frente Espírito Santo e Danilo Simões. Imputando aos representados o descumprimento do disposto no artigo 57D da Lei 9.504 de 97, que veda o anonimato durante a campanha eleitoral por meio da internet. As folhas 238 e 247, sentença do excelentíssimo juiz auxiliar julgando a. Extinção do processo sem resolução do mérito por ilegitimidade passiva em relação ao representado Danilo Simões. Indeferimento dos pedidos formulados na reconvenção proposta pelo representado. C. Improcedência da representação sob o argumento de que o responsável por ter estou devidamente identificado, não havendo assim postagem anônima. O Ministério Público interpõe recurso às folhas 253 e 260, alegando preliminarmente que o representado Danilo Simões foi devidamente incluído no polo passivo pela parte autora. Todavia, tendo em vista que a propaganda fora divulgada em página anônima de comunidade no Facebook, não foi possível a individualização do representado no momento da interposição da ação, mas somente após determinação judicial de quebra dos dados cadastrais da página criada na rede social. No mérito, pugna o parquê pela reforma da sentença e aplicação da pena de multa aos representados, Renato Casagrande. Coligação para frente Espírito Santo e Danilo Simões, alegando que um blog, site ou perfil que não permite a identificação imediata do responsável pela informação caracteriza-se como anônimo e, portanto, enquadra-se na vedação legal. Afirma ainda que restou em controvérsia dos autos que não era possível identificar o responsável pela página virtual impugnada. Contra razões de Facebook e serviço online, alegando preliminarmente perda do objeto da razão em razão do término das eleições. No mérito, alega inexistência de anonimato, uma vez que para a criação de uma conta no Facebook é necessário informar dados pessoais básicos como nome, e-mail, data de nascimento, etc., o que pode ser informado pela empresa em conjunto com o IP de acesso mediante ordem judicial. O processo foi posto em julgamento na Corte na sessão ordinária do dia 10 de 12 de 2014, para então o relator e juiz auxiliar deste TRE à época,
eis o relatório por ele formulado. E aí eu faço a leitura do relatório da sentença época, que eu vou extrair o essencial, que diz, nesse sentido sustenta que, sem a devida identificação do proprietário do perfil social impugnado, foram veiculadas fotos e mensagens que maculam a honra e a imagem do candidato Paulo César Artur Gomes, razão pela qual postula retirada do referido perfil social vinculado à rede social Facebook. Sobre a via decisão de Foro 37-38, ainda é o relatório, por meio do qual fora deferida em parte a liminar pleiteada, determinando-se que o representado a Facebook Serviços Online do Brasil procedesse a retirada tão somente da postagem intitulada A Internet Não Tem Força de Atrito, conforme fotografia de Folha 22, veiculada no perfil Somos Todos Casa Grande 2, no prazo de 48 horas, sob pena de multa diária fixada em R$3.000. Destaco ainda que na referida sessão foi apreciada preliminar de legitimidade passiva de Danilo Simões, tendo essa corte decidido pela regularidade de sua presença no polo passivo, uma vez que a parte autora indicou em seu exordial o que era conhecido à época, no nome do perfil Somos Todos Casa Grande 40. Resta assim pendente de julgamento a preliminar suscitada em contrarrazões e o mérito da causa. A sessão do dia 7/1/2015 decidiu-se pela redistribuição do processo a um dos membros desta casa em razão do término da atuação dos juízes auxiliares, no dia 19/12/2014, diplomação dos eleitos. Assim foram os autos a mim distribuídos. As folhas 289 determinam a regularização da representação processual do senhor Danilo Simões, o que foi feito por meio da petição de folhas tais. É assim, se necessário, do relatório.
Palavra, doutor procurador regional.
Senhor presidente, excelentíssimo membro da corte, esse recurso, eu reputo um recurso importante, porque trata de uma matéria relativamente nova da justiça eleitoral e que está crescendo exponencialmente de importância, que é a propaganda eleitoral por meio do Facebook, por meio das redes sociais, né, da internet, redes sociais especificamente do Facebook. A situação aqui, eu gostaria de colocar num contexto, Toto Elimar, que foi o juiz da propaganda, sabe muito bem essa situação, mas eu creio que os outros membros ainda não tenho essa noção. Durante a campanha, havia um perfil, não é um perfil, uma página de comunidade no Facebook chamada Somos Todos Casa Grande. Essa página fazia uma série de postagens críticas com relação ao candidato Paulo Artung e a sua chapa, a sua coligação. Algumas dessas postagens tinham conteúdo, vamos dizer assim, ilegal, conteúdo difamatório, um conteúdo calunioso, um conteúdo inverídico, simplesmente coisas às vezes que não eram inverídicas. E havia uma perplexidade, porque essa página de comunidade não tem identificação de quem era o responsável por ela. De forma que, além de haver as veiculações de propagandas ilícitas, vamos dizer assim, inverídicas, caluniosas ou difamatórias, havia essa característica de serem páginas anônimas. Então, houve uma representação contra o perfil Somos Todos Casa Grande, desculpe, perfil não, contra a página Somos Todos Casa Grande. O juiz auxiliar, o doutor Elimar, determinou que tirasse uma postagem. Logo em seguida surgiu uma nova página, Somos Todos Casa Grande 2, num curso da mesma campanha, de uma semana para outra. Novamente entraram com a representação contra o Somos Todos Casa Grande 2. Mesma situação. E aí eles chegaram e tiraram de novo a página do ar em determinação da justiça, criaram a página Somos Todos Casa Grande 40. Da mesma situação. Então a gente viu, acompanhou a justiça eleitoral uma certa brincadeira de gato e rato. Enquanto que era determinado que se tirasse uma página, era criada outra. E a dinâmica do processo eleitoral não dava o tempo de fazer a identificação dos responsáveis. Então, na época, acabou que, inclusive, foi uma coisa interessante. A página Somos Todos Casa Grande 40, inicialmente, eles negaram
a campanha da chapa do PSB, do governo do Casagrande, negou qualquer relação com a página. Quando se identificou quem era o responsável pela página, aí ele veio nos autos e disse, ah, realmente a página era nossa. Já no Somos Todos Casagrande 2 já foi mais fácil, porque aí eles já chegaram direto nos autos, depois que foi impugnado pela chapa adversária, e reconheceram que a página era deles. A página tinha uma identificação, página da coligação, etc. Mas a página Somos Todos Casagrande 40, que foi a terceira dessa sequência, igual à primeira, não tinha identificação de quem era o responsável, gerando a necessidade de novamente entrar no judiciário dessa forma, que foi julgada aqui pela corte, um tanto esdrúxula, de você propor uma representação contra uma página do Facebook, né, que é um ente que não tem nem definição jurídica. Mas foi a forma, e eu considero a decisão muito acertada da corte, quando falou que a parte não tinha acesso a quem era o responsável, então efetivamente tinha que fazer essa identificação dessa forma, e posteriormente, somente com a decisão judicial, foi identificado quem era o responsável. O responsável, o jornalista Danilo Simões, era uma pessoa não só ligada à chapa, né, do governador Casagrande, como que já tinha ocupado cargos na Secretaria de Comunicação do governo. Um indivíduo que foi diretor de mídias sociais da Secretaria de Comunicação durante alguns períodos, acredito que durante a campanha ele já estava formalmente afastado, mas a gente vê efetivamente o que o Ministério Público naquela época alegava, que esses perfis sem identificação, o perfil oficial do governador que buscava reeleição Casagrande, da sua coligação, eram perfis assim, que cumpriam estritamente as regras eleitorais. Identificado, número, tudo certinho. Agora, havia esses outros perfis anônimos e que eram utilizados para fazer a propaganda ilícita. A propaganda por quê? Para dificultar, entre outras coisas, o direito de resposta e a responsabilização. Então, o que a gente pediu nos outros processos, que, por conta do Ministério Público não ter sido intimado com vista dos autos, por não ter sido a parte autora, era que, além das penalidades pela propaganda inverídica, que pela legislação eleitoral é o direito de resposta, que fosse aplicada a penalidade por propaganda anônima. Então, na oportunidade, nós fizemos um parecer, depois gostaria até, depois de trabalhar melhor esse parecer, para divulgá-lo no ambiente acadêmico, mostrando que o Facebook ele tem diversos tipos de páginas. Existe o perfil, que é uma página de uma pessoa física identificada. Existem as páginas que são destinadas a pessoas jurídicas, a comunidades, a ideias, a livros. E existem as comunidades, que são grupos de pessoas ou de páginas. Então, o que ficou caracterizado é que o Somos Todos Casagrande 40 era uma página de uma comunidade e dentro dessa página não tinha quem era o responsável. Então, o nosso entendimento é que, se eu tenho uma página em que eu não tenho o responsável devidamente identificado, ou seja, um nome que corresponda a uma pessoa física ou uma pessoa jurídica determinada, essa página é anônima. Da mesma forma que um panfleto, um livro que tenha um pseudônimo ou não tenha no livro quem é o responsável, é anônimo. E por que eu estou falando isso? Porque o Facebook, que acabou aqui, não temos um pedido formulado contra o Facebook específico no recurso, mas o Facebook alegou em todas as defesas do Brasil que não havia anonimato, visto que o Facebook poderia identificar o responsável pela criação da página com ordem judicial. Então, essa é a nossa preocupação principal nesse recurso, é de que fique assentado por esta corte que uma página no Facebook, ou no Twitter, ou no YouTube, ou um blog, qualquer página da internet em redes sociais, em que não se possa, olhando para ela, com o acesso que o cidadão comum tem, identificar o responsável, que ela seja considerada uma propaganda, uma página anônima. Por quê? Porque o anonimato, nesse caso, ele é vedado pela legislação eleitoral. Então, a legislação eleitoral, ela é muito pródiga, muito benevolente na propaganda pelas redes sociais. Mas ela exige que tem, basicamente, poucas regras. Ela tem que ser feita por uma pessoa física, pelo candidato, ou pela coligação, ou pelo partido. E são proibidas a propaganda eleitoral na internet em sites de pessoa jurídica, a propaganda paga em sites da administração pública e a propaganda anônima na internet. Para esses casos proibidos, ela comina uma multa. Então, o nosso recurso é para que seja aplicada essa multa. Para afastar, principalmente, para que afaste essa ideia de que, com a possibilidade de identificação do responsável por ordem judicial, que não seja considerado a página anônima. Porque isso, nas eleições municipais, que são eleições muito mais acirradas, com muito mais candidatos, e nós vamos ver milhares de páginas, há simplesmente, além de a lei ter uma dificuldade muito grande de ser aplicada, o anonimato, a expansão do anonimato da internet para as propagandas eleitorais vai ter um efeito devastador. Para além de impossibilitar o exercício do direito de resposta, vamos ter que ficar cada caso identificando o responsável. Então, a ideia é de que olhou a página, não tem a identificação ali, quem é a pessoa física, ou se é do partido ou da coligação, que o juiz auxiliar, o juiz eleitoral, na eleição municipal, já possa determinar a suspensão da página. E eu gostaria de citar aqui alguns acórdãos de outros TREs pelo Brasil afora, expressando esse ponto, que me parece agora já, alguns meses, já uns 6, 7 meses depois da impetração do recurso, parece que a jurisprudência caminhou no sentido do recurso. Então, eu tenho, por exemplo, o Tribunal Regional Eleitoral da Bahia, o Acórdão 1243 de 2014, julgado em 10 de setembro de 2014. Recurso, representação, eleições de 2014, propaganda negativa, internet, inteligência do artigo 57D da Lei 9.504/97, vedação ao anonimato, violação, configuração de irregularidade. O recorrente aqui era o Facebook. Resta configurada hipótese de propaganda negativa com fim de degradar ou ridicularizar candidato, partido ou coligação e afronta à legislação e regência, em especial o artigo 57D das leis das eleições, porquanto veiculadas em sites de relacionamentos na internet sem a devida possibilidade de identificação do responsável. E aqui está no relatório, sustenta a recorrente que o 57D da lei de eleições utilizados como um dos fundamentos não se aplica ao caso em tela, uma vez que não houve anonimato na publicação realizada no sítio de relacionamento da internet, já que existe a possibilidade de identificação do usuário através do IP. Então, lá no TRE da Bahia, isso foi rechaçado. Dizendo lá no voto, não é outra inteligência da lei das eleições, no artigo 57D, que também converge para a premissa da liberdade de expressão na internet, vedando mais uma vez o anonimato, bem como impondo limites ao exercício desse direito. Ressalte-se nessa linha que a tese aduzida pelos recorrentes de que o dispositivo legal supracitado não se aplica ao caso em tela, não procede. Como se pode observar, os responsáveis pelo perfil escondem-se através do anonimato, já que não é possível a sua identificação. Prova disso é que o representado, ora recorrente, somente consegue identificar o IP de acesso na identidade do usuário responsável que venha contaminar todo o conteúdo publicado. Então, no TRE da Bahia, acórdão de 10 de setembro de 2014, foi aplicado o 57D, que é a multa por violação da proibição do anonimato na internet. Aí temos também aqui o acórdão 48.531 do Tribunal Regional Eleitoral do Paraná, de agosto de 2014. Nesse é o Google, que é o representado. Introdução de vídeos montados no YouTube sem identificação direta de sua autoria, com nítido caráter eleitoral, fere a regra do 57D. A simples possibilidade de que os vídeos tenham sua autoria esclarecida via identificação do IP de quem os produziu não afasta seu caráter anônimo.
Isso porque a obtenção do IP é medida que depende de uma ordem de quebra de sigilo. Tendo o vídeo sido posto para acesso irrestrito a qualquer usuário da rede, não pode a autoria do vídeo, ainda que viável em tese a sua identificação, ficar na dependência da atividade dos poucos que se dispuserem a formular pedido judicial de quebra de sigilo. Assim, resguardada a informação da autoria, restrito o acesso à procedência de pedido judicial, não há que se ter o vídeo como de procedência conhecida para fim de aplicação do 57D, da Lei 9.504. Até porque, se o vídeo é anônimo, a lei tem que vedar o vídeo ser anônimo, porque, senão, ele pode ser de uma pessoa jurídica, pode ser de um partido adversário, o autor da propaganda, e tudo isso é vedado. Agora, você só sabe, só pode controlar isso a partir do momento que é identificado o vídeo. Então, também, Tribunal Regional Eleitoral de Sergipe, o Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo, que inclusive tem acordos de eleição de 2012, o Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Norte e mais dois também do Paraná. Então, nesse sentido, senhor presidente, agradeço a oportunidade e ressalto essa especificidade desse processo de que seja garantida a aplicação da lei que veda o anonimato na internet com aplicação da multa devida, por causa não só da vedação ao anonimato, que é na campanha eleitoral mais danosa, em razão do tempo exíguo, mas também para que essa vedação, como instrumento da justiça eleitoral, permita que a repressão à propaganda paga, à propaganda de pessoa jurídica, à propaganda feita por adversários, e assim como a propaganda feita por hackers também, ou perfis hackeados, seja viabilizada. Então, senhor presidente, eu agradeço a oportunidade. Muito obrigado.
Doutor Pimentel. Palavra para o prazo regimental.
Senhor presidente, egrégio tribunal, eminente procurador regional eleitoral, funcionários, advogados. Senhor presidente, ouvi com profunda atenção a manifestação no sempre brilhante Procurador Regional Eleitoral. E é apenas lamentável para mim que não possa comungar com as suas razões, mas as respeito, porque nós verificamos que foi realizado realmente um trabalho doutrinário no sentido de inovar as questões relativas à propaganda na internet, e o próprio uso da internet, o que também nos afigura uma matéria extremamente delicada em face das garantias constitucionais da liberdade de expressão, da liberdade de manifestação e da própria legislação eleitoral, que não pode ter o elastério que data máxima vênia está se pretendendo dar, já que o artigo 57D, ele fala que é livre a manifestação do pensamento, vedado o anonimato. Apenas essa ressalva. Aquilo que não é anônimo, evidentemente, não está vedado. Gostaríamos apenas de esclarecer que essa ação foi proposta pela coligação adversária em face da comunidade Somos Todos Casa Grande 40. E houve uma mistura e alusão a outras representações relativas a outros, não perfis, mas outras comunidades, como Somos Todos Casa Grande 2, Somos Todos Casa Grande Simplesmente, Somos Casa Grande, porque, na verdade, no período eleitoral, excelências, é extremamente comum, corriqueiro, que os grupos se organizem para a propagação e o debate de suas ideias. Até porque nessas comunidades nós iríamos encontrar, inclusive, entendimentos e pensamentos contrários ao possível candidato ou ao candidato. E todos os candidatos utilizaram comunidades, ou melhor, foram beneficiados por comunidades criadas de que forma? Na forma prevista pelo Facebook, que é o caso. Nós não estamos tratando aqui do Google, que é a visualização, o plantio de vídeos. Não, nós estamos tratando do caso do Facebook, onde nós temos a figura do perfil, que corresponde a uma pessoa física, e a comunidade. O que entende o Ministério Público é que nessa comunidade Casa Grande 40, não houve na página inicial ou no encimado no texto alusão ao administrador, o representante ou aquele que obteve junto ao Facebook autorização para utilizar aquele espaço. Mas são duas coisas importantes. Primeiro, se nós acessarmos agora a quaisquer grupos, a quaisquer comunidades nos nossos computadores, nós não vamos ver nome de administrador. Nós vamos ver a comunidade. Somos todos PT. O petróleo pode ser do povo, mas a Petrobras é nossa. E por aí vai, em termos de alusões a títulos que trazem depois as opiniões identificadas. O cidadão apenas organizou, deu início ao grupo, à comunidade, mas as opiniões são postas ali em perfis de pessoas físicas que se identificam. Um outro ponto fundamental é que nessa comunidade Casa Grande 20, não houve nenhuma ofensa ao candidato ou aos candidatos adversários. Não pode ser visto. Mas ainda não ficou sequer provado nos autos que não tenha sido relacionado o nome do senhor Simões, que foi aquele que, identificado e, portanto, não anônimo, se apresentou como o formador, o incentivador do grupo. Senhor presidente, infelizmente, por razões de saúde, até não viria hoje aqui, a memória nossa vai esmaecendo aos poucos. Aí porque pediríamos a paciência de vossas excelências para traduzir algumas rápidas pinceladas sobre esse tema, que realmente, como lembra o duplo representante do Ministério Público, é extraordinariamente importante, porque se trata de ter liberdade ou não. Porque o Ministério Público entende, data máxima venha, que os grupos chamados comunidades não poderiam existir sem essa identificação, vamos dizer, na fanpage, o que não existe hoje. Essa identificação existe na internet, no Facebook. Importante dizer que a representação foi proposta pela coligação, o Espírito Santo pode muito mais, que não recorreu da sentença. Tanto não foi ofendida que sequer recorreu da sentença dada por eminente juiz Enimar como substituto, né? No sentido de extinguir o processo, inclusive porque já havia sido suspenso e determinou mais o eminente magistrado, que fosse restabelecida a folha, fosse restabelecida a comunidade que está liberada para funcionar até os nossos dias. Bom, senhor presidente, os autores se referem à comunidade Somos Todos Casa Grande 2, mas, na verdade, juntam peças relativas a outras comunidades que foram organizadas. E foram organizadas comunidades, como dissemos, por todos os candidatos, por grande número de candidatos. E nenhuma delas está encimada com o nome do administrador. Evidentemente que qualquer movimento, qualquer ação, como nós mesmos fizemos, é contra a comunidade, pedindo ao Facebook que tomasse as providências cabíveis. Agora, é importante que o Facebook, falando nos autos, senhor presidente, ele disse o seguinte, ele sustentou que a representação baseou-se em suposta prática no Face através de perfil falso, fake. Depois o próprio Ministério Público reconhece que não houve fake. Está na alusão a um dos pareceres do próprio doutor Ministério Público. E não se pode confundir o perfil, que é a pessoa física, com a comunidade, que é exatamente o conjunto de pessoas organizadas através de um perfil, de um cidadão. Pois bem, a defesa do Facebook, que nós acolhemos também, aludiu ao fato de que a suspensão de uma página, não é, por abranger conteúdo eleitoral, sem anonimato, corresponderia, e são pontos que nós pediríamos que o tribunal sobre ele se manifestasse. Em violação flagrante a garantias fundamentais do artigo 5º, 4, 10, 14 da Constituição Federal, artigo 220 da própria Carta Magna, aduziu o Facebook, a página combatida, abriga, esta da ação, abriga um centro de debates políticos dos cidadãos, e que foram o que de forma alguma pode ser considerado irregular. Lembre-se que a democracia, não, na democracia, opiniões negativas e positivas são absolutamente comuns e legais. Assim, diz o Facebook, atesta o órgão que é o gestor do sistema de internet relativa ao Face. Assim, considerando que não existe anonimato no site Facebook, está demonstrado que essas publicações estão inquestionavelmente protegidas pelas garantias constitucionais. E aí citam-se acordos do STJ, no sentido de que não se pode, sob pretexto de dificultar a propagação de conteúdo ilícito, reprimir o direito da coletividade à informação. Outro acórdão, também do STJ, que nós transcrevemos, fala que qualquer pessoa que se decida criar uma conta no site Facebook, além de ser obrigada a informar os seus dados básicos, isso é exigência da legislação. É também obrigado a declarar que leu a Declaração de Direitos e Responsabilidades. Mais adiante, repete o Facebook. Daí a razão da afirmação feita no sentido de que não existe anonimato na rede social. São declarações enfáticas e, nos parece, data máxima venia, fulminantes. Todos os usuários são obrigados, por contrato, a disponibilizar seus dados pessoais mais relevantes. Tanto que o senhor, a pessoa física que organizou, o senhor Simões, ele foi trazido aos autos. Então, como pode ser anônimo se existe nome, se foi identificado e é identificável facilmente essas pessoas? A empresa citou, então, várias jurisprudências dos tribunais, acentuando-se que com o fornecimento do Internet Protocol, já é possível identificação de qualquer usuário. E essas questões relativas às postagens irregulares, essas postagens que realmente são anônimas, elas decorrem, aí seria um debate muito extenso, de IPs que estão sediados em outros países, como, por exemplo, a União, a Rússia, Coreia do Norte, China e mais outros menos votados. Portanto, torna-se absolutamente impossível no sistema do nosso Facebook a existência de postagem irregular e anônima, até porque as pessoas, o cidadão organizou, mas as postagens são feitas pelas pessoas físicas que se identificam. Qualquer crítica, qualquer ofensa é feita por aquela pessoa física que se identificou expressamente. Portanto, a lei veda a propaganda feita em site de pessoa jurídica, veda que seja feita propaganda em site de pessoa jurídica da administração pública, em sites.
Mas essa não dá, doutor.
Muito obrigado, excelência, pela generosidade de vossa excelência. E que também não foi o caso nos autos. É grande o tribunal. O Facebook congrega a comunidade de discussão e debates sobre os mais diversos temas. Esses debates juntam pessoas que se manifestam favoravelmente ou desfavoravelmente. O que pretende o recurso, com todo respeito ao brilho das ideias, do raciocínio colocado, isso nós falamos com toda sinceridade, mas, data máxima venia, o que pretende é alargar o dispositivo que só fala em proibição de veiculação anônima. E não é o caso, porque identificado está quem o fez. O próprio recorrente, Ministério Público, senhor presidente, terminando, dispõe o seguinte, a folha 176, o perfil no Facebook é destinado ao uso para fins não comerciais, e representam pessoas físicas, sendo que cada pessoa física poderá ter apenas um perfil. Não são permitidos perfis para pessoas fictícias. Existem páginas oficiais e as páginas de comunidade. Para criar uma página para implantar uma empresa, marca, organização, é necessário alguém que seja o seu representante oficial. As páginas de comunidade tratam de uma organização, celebridade ou tema, mas não representam oficialmente o assunto. Outras pessoas, fãs, apoiadores, podem criar uma página de comunidade sobre essas mesmas pessoas. Aliás, várias páginas de comunidade sobre a mesma celebridade. Foi o que ocorreu na campanha. Várias páginas, Casa Grande 40, Casa Grande 20, PSB Vitorioso, enfim. Acontece, excelência, e já estamos já concluindo, que basta o aligerado acesso às comunidades existentes para constatar-se que não existe a exibição do responsável encimando as matérias. Fato que demonstra que as comunidades, elas opinam através daqueles que acessam voluntariamente e lá expõem seus pontos de vista a favor ou contra. Bom, dessa forma, não foi anônima. E se discute exatamente se a propaganda, se a veiculação era anônima ou não, porque ofensiva não foi, inclusive porque o próprio autor da ação não recorreu quando da sentença que extinguiu o processo. Por essas razões, e pedindo profunda licença a Vossa Excelência para recordar aquelas garantias fundamentais no momento em que nós vivemos uma situação tão difícil para o nosso país, em que as próprias liberdades públicas nos parecem até mesmo ameaçadas pelos conflitos e pela exacerbação de posições radicais, nós pedimos que os dispositivos garantidores da liberdade de pensamento, da liberdade de opinião, sejam mais uma vez preservados na tradição histórica deste egrégio tribunal. Senhor presidente, muito obrigado e peço desculpa pelo tempo tomado.
Senhor presidente, eu peço questão de fato aqui, não vou rebater os argumentos do doutor Pimentel, acho que a questão ficou muito bem colocada, só preciso esclarecer duas questões de fato. No relatório feito pelo doutor Limar Pinto no julgamento anterior consta, sobreveio decisão de folhas 37 e 38, por meio do qual fora deferida em parte a liminar pleiteada, determinando-se que a representada Facebook procedesse retirada tão somente da postagem intitulada "A internet não tem força de atrito", conforme fotografia de folhas 22, veiculada no perfil Somos Todos Casa Grande 2, no prazo de 48 horas, sob pena de multa diária. Então, nesse fato aqui, houve ofensa nessa página aqui do Somos Todos Casa Grande 2. Acabou que eu confundi aqui. Mas para não ter que procurar, eu queria dizer que houve uma liminar também retirando questão de ofensa. E o outro ponto de fato que eu devo esclarecer é o seguinte: a comunidade, ela tem o administrador da comunidade e tem os membros da comunidade. Se uma pessoa é um membro da comunidade, ele entra lá e aí ele está identificado no nome dele. Carlos Diniz Cabeleira faz o seu comentário. Antônio Pimentel faz o comentário. Agora, existe a própria comunidade, com o nome comunidade, ela posta e faz comentários. E qual é o efeito disso? Se eu sou membro daquela comunidade, aparece na minha página pessoal, no meu perfil, o comentário da comunidade em nome da comunidade. Então, na verdade, é verdade, a comunidade, as pessoas se manifestam, mas o administrador, ele se manifesta também. E quando ele se manifesta, isso aparece no perfil dos outros. E existe uma possibilidade no Facebook de identificação do administrador. Então, essa que é a questão. Muitas páginas não têm identificação, mas existe. Na hora de criar uma página, eu tive o cuidado de tentar criar uma página no Facebook, de você incluir numa abra sobre, ou seja, que trata dos dados da página, quem é o perfil, ou seja, a pessoa física que é o administrador daquela página. E a nossa questão não é contra as pessoas físicas que postam na página, é contra aquelas páginas cujos administradores não são identificados. Então era só isso que eu queria esclarecer. Muito obrigado.
Palavra ao ministro Platô.
Senhor presidente, ministro Pares, eu vou também resumir o voto na medida do possível. Eu inicio meu voto fazendo transcrição do dispositivo em tela que diz: é livre a manifestação do pensamento vedado ao anonimato durante campanha eleitoral por meio da rede mundial de computadores e internet.
e essas disposições foram reproduzidas na resolução do TSE 23.404/2014, artigo 19 seguinte. No caso dos autos, a controvérsia se enche em saber se ocorreu postagem anônima durante a campanha eleitoral no pleito de 2014, cuja responsabilidade recaia sobre os representados Renato Casagrande, coligação para a Frente Espírito Santo e Danilo Simões, vez que esse é o objeto do recurso interposto pelo Ministério Público. Eu, aqui, a partir desse momento, faço algumas considerações de um voto genéricas em relação à liberdade de expressão e à vedação ao anonimato presente na Constituição, frisando especificamente que elas têm por finalidade, a regra é a liberdade de expressão, e a vedação ao anonimato justamente tem por finalidade permitir, seja o direito de resposta, seja a responsabilização por eventuais abusos. Nesse sentido, a vedação ao anonimato visa não apenas assegurar o direito de resposta, mas também a responsabilidade do agente por excessos cometidos. Além disso, não se pode olvidar que a regra que veda o anonimato, seja de ordem constitucional ou legal, presta-se à identificação da autoria do pensamento e ou manifestação de pronto, ou seja, sem necessidade de demais diligências de natureza judicial ou não. E aqui eu compartilho o entendimento que foi colocado pelo recorrente do Ministério Público, no sentido de que a identificação tem que ser contemporânea e imediata e concomitante ao ato que se questiona. A identificação imediata e já não atende de forma tão satisfatória esse requisito. Né? É bom deixar claro que se é verdade que é preciso você se identificar para criar a comunidade. Você coloca lá seu nome, e-mail e tal. Isso não quer dizer que não haja o anonimato. Isso quer dizer que não há o anonimato para o Facebook. Ele, Facebook, tem, mas a questão que você coloca aqui é se qualquer um que acesse a rede vai ter acesso a essas informações. E é evidente que o Facebook não disponibiliza isso. Só disponibiliza com ordem judicial. De modo que, por essas razões, basicamente, eu entendo que a criação de uma comunidade no Facebook, sem que se identifique, prima facie, os dados do seu criador, atenta contra essa regra que eu acabei de ler. É importante mencionar que não se trata aqui de negar a liberdade de expressão. Todas as demais páginas estão liberadas no Facebook. E mais, é só se identificar. Então, aqui a questão não se coloca tanto do ponto de vista da liberdade de expressão ou não, mas sim dos limites do seu exercício. Né? A liberdade ela está assegurada. O eventual provimento do recurso do Ministério Público não significa violar uma liberdade, mas sim limitar e condicionar o seu exercício. E não se trata aqui de alegar a inconstitucionalidade dessa norma que eu acabei de ler, que, aliás, sequer foi questionado em nenhum dos tribunais, nem pelo TSE. Eu também acordo o atendimento no meu voto de que, realmente, são duas realidades distintas. Uma coisa é a comunidade, outra coisa são as opiniões dos membros que ali são colocados. Né? As opiniões elas são identificadas, mas, ainda que não haja membro nenhum se manifestando, a tão só existência da comunidade já é uma propaganda e já possui um conteúdo. Aliás, ainda que o seu administrador não poste coisas, ou informações, ou mensagens, o tão só nome da comunidade já é uma propaganda, se a gente prestar atenção. Né? Somos todos Casagrande 40. Vamos imaginar um outdoor, fora do período de propaganda, com essa mensagem. Consideraríamos ou não isso uma propaganda extemporânea? Somos todos Casagrande 40. 40 é o número dele. Né? Quer dizer, é óbvio que isso é uma propaganda. Né? Então, somos todos Casagrande, isso é uma propaganda. Então, se essa mensagem, tão só nome da comunidade, já representa uma propaganda. Né? Isso sem exigir que o seu administrador, aquele que prima facie não é verificável por quem é essa comunidade, vá ou não colocar, disponibilizar com o conteúdo dele, da iniciativa dele. Então, também faço citações aqui de precedentes de outros TREs, cito um do TRE do Paraná, que diz, o simples fato de se poder, em tese, via ordem judicial, obter esse número de peritos responsáveis pelos perfis não afasta por si só o caráter apócrifo das postagens. E aqui, evidentemente, dentro das postagens do administrador. No caso de análise, foi criada uma página de comunidade denominada Somos Todos Casagrande 40, cuja identificação constante da aba sobre informava. Somos uma página de comunidade eleitores de Casagrande 40 para mobilizar nossos amigos e apoiadores. Participe e vamos seguir em frente com as hashtags, né? Sem identificação do seu autor. Assim, não havia como de plano identificar o autor da referida página, o que somente foi possível após a determinação desta justiça para que a empresa Facebook, Serviços Online do Brasil Limitado, apresentasse todos os dados cadastrais do responsável pela página da comunidade em questão. Observe-se que foi através dessa determinação que se identificou o senhor Danilo Simões como responsável pela criação da página da comunidade, conforme documentos apresentados pela empresa Esforço 93200. Logo, resta claro que a página da comunidade denominada Somos Todos Casa Grande 40 enquadrava-se no anonimato vedado pela Constituição e pela lei eleitoral. Destaque-se ainda que, conforme documentos juntados aos atos do Ministério Público Eleitoral, isso aqui é importante para o fim de autoria. O senhor Danilo Simões era, no ano de 2014, não apenas o coordenador de mídias sociais do partido, né, como também havia atuado como gerente de mídias sociais do governo do Estado de Espírito Santo. Quer dizer, no período de 2011 a 2013. Quer dizer, de 2011 a 2013, ele integrou o governo e, no ano de 2014, integrou o partido, o comitê do partido, no ano da campanha eleitoral. Nesse cenário, não é crível que o então candidato Renato Casagrande não tivesse conhecimento do uso da página da comunidade denominada Somos Todos Casagrande 40, que fora criada pelo coordenador de mídias de seu partido, que, inclusive, era utilizada para propaganda em seu favor, conforme postagem constante de Folhas 19, a qual afirma: vamos seguir em frente, vamos reeleger o governador do povo do Espírito Santo, Renato Casagrande. Diante dessas circunstâncias, revela-se impossível que os beneficiários, candidato Renato Casagrande, com ligação para o Frente Espírito Santo, não conhecessem das fatos, condições de previsão contida no artigo 40B da Lei 9.504 de 97. Eu cito alguns precedentes do TSE, que basicamente se referem à verificação de autoria para fins de responsabilidade, que é as circunstâncias do caso concreto que vão dizer em que limite se pode estender essa autoria para o beneficiário. Né? Para se evitar aquela situação do... Como eu mencionei na segunda-feira, né? De um prestador de contas que diga: não, a culpa não é minha, do meu contador, do candidato, não, a culpa não é minha, do gerente, da minha campanha. Porque se for assim, a possibilidade de imputações e de responsabilizações fica extremamente limitada, em prejuízo, em claro desserviço, às normas que pretendem impor limites ao exercício do pleito da campanha eleitoral. É importante frisar que aqui se trata de uma responsabilidade administrativa. Isso aqui, nós estamos aqui no campo do penal, o processo penal, que não é um processo criminal, é uma responsabilidade administrativa. Né? E os limites de uma responsabilidade administrativa são muito mais tênues, e me refiro à autoria, do que os limites de uma responsabilidade penal. Não dá para trazer, por arrasto, os limites mais rigorosos de uma responsabilidade processual penal para uma responsabilidade administrativa. A gente pode tomar o caso, por exemplo, dos danos causados por uma empresa. Uma empresa, ela responde administrativamente, por exemplo, no âmbito administrativo do meio ambiente, por atos que, às vezes, o seu gestor nem sabe. E ele pode ser pessoalmente responsabilizado por isso. O dono da empresa, um sócio majoritário, um gestor, por atos de um funcionário seu que aqueles... Mas ele responde. Por quê? É uma questão que até mesmo no direito penal já existe hoje, já evoluiu bastante, que é a questão do domínio do fato. Né? Não se pode pretender essa segmentação ao tal ponto de que se permita a conferir razoabilidade à defesa do representado, não seja não. Eu não sabia de nada, senão a gente fica preso a um viés muito estrito de praticamente ter que pesquisar uma impressão digital do próprio representado no ato que está sendo impugnado, sob pena de não conseguir responsabilizá-lo. Né? Então, sem contar também no fato de que a defesa dele foi contraditória durante o processo, como me colocou o Ministério Público, hora negando e depois, quando foi identificado, assumindo que isso ocorreu. Diante disso, de todas as especificidades do caso concreto, verifico que ocorreu uma postagem anônima durante a campanha eleitoral de 2014, cuja responsabilidade recai sobre os representados Renato Casagrande, coligação para a Frente Espírito Santo, e Danilo Simões, atraindo assim a penalidade para o estatuto 57D, e o documento ao recurso para julgar parcialmente procedente a representação e aplicar a multa, no mínimo legal, que é de R$5.000 a cada um dos representados, Renato Casagrande, a coligação, e Danilo Simões, é como voto.
Doutor Zé Eduardo, gostaria de indagar a Vossa Excelência. Esse processo foi redistribuído para a Vossa Excelência. Uhum. Relatoria inicial coube ao doutor Elimar Pinto. Foi votada anteriormente uma preliminar, que foi rejeitada de legitimidade passiva. E, aliás, foi acolhida, né, por maioria. Eu indago apenas a Vossa Excelência, porque quem está me chamando, alertando aqui, é o doutor Alvimar. Se além dessa preliminar, se não tem outra preliminar. Se não tem essa que já foi acolhida anteriormente, não tem outra. Nos pareceu que ao ler o relatório, vocês teriam dito.
Simplesmente, há uma pequena preliminar Eu até peço escusas pela ânsia em querer sintetizar o voto, até mostro para os colegas.
Pois não.
É porque ela está muito reduzida aqui.
Pois não.
E eu já passei no Humberto Ló, realmente ela estava em um então, parágrafo aqui antes do mérito.
Tirocínio aqui do nosso diretor.
Realmente. Realmente tem que. Eu peço
então, temos outra, né?
E temos que. Essa preliminar era de respeito à conclusão que os autos não constatam, na verdade, o recurso do Ministério Público foi interposto de forma limitada e não ampla. Né? Ele expressamente identificou todos os representados e excluiu do recurso um dos representados, que foi Facebook Serviço Online do Brasil Limitado, em face de quem foram os pedidos formulados e julgados improcedentes. Assim, não conheço das contrarrazões apresentadas por ausência de interesse processual. Essa é a preliminar, que realmente eu peço desculpas, eu omiti.
Conclusão é não conhecer.
Não conhecer das contrarrazões apresentadas por Facebook ao Serviço Online do Brasil Limitado.
Eu não recorri contra o Facebook, excelência. É exatamente o relatório.
Não conhecer. Alguma divergência com relação à conclusão da...
Não, a preliminar ou...
Um esclarecimento.
A preliminar.
Não houve recurso contra o Facebook e ele apresentou...
Contrarrazões.
Contra razões. Não. Ele não se apresentou na condição de terceiro interessado, nada disso. Simplesmente fez contra razões. Acompanhe.
E com relação ao mérito, você está dando parcial provimento com aplicação de multa.
Com aplicação de multa do mínimo legal de R$5.000 para os três já mencionados, que foram aqueles em relação aos quais a gente expressamente recorreu. Renato Alma Grande, a coligação e Nando Simões.
Tomar som voto.
Presidente, com relação a essa a questão da divulgação da página de forma anônima, realmente eu quero a conclusão do doutor Zé Eduardo. Eu só queria analisar de uma forma mais tranquila essa questão da extensão exatamente dessa sanção administrativa, como ele botou o doutor Zé Eduardo, com relação à multa interposta aos três recorridos. Então, só gostaria de analisar isso com mais calma, mas...
Então, o processo vai com vista
ao
Márcio Felipe.
Respeitosamente.
O processo vai com vista ao doutor Márcio Felipe. Na sequência, número 8, prestação de contas, solicito pregão, relatoria do doutor Danilo.
Senhor presidente, eu peço que seja
pregão, feito... Pregão, doutor Danilo.
Peço que seja feito o pregão conjunto.
Pois não.
Processo número 8 e número 9.
8 e 9.
Prestações de contas de números 1113-70 e 1440-15, referentes respectivamente aos seguintes remetentes: senhor Jurandir Loureiro Barroso e senhora Neuza Maria Astori. Alguém presente pelos remetentes aqui apregoados? Ausentes as partes, excelência.
Senhor presidente, eminentes partes, as hipóteses são simples: aquele caso de aprovação em que houve parecer favorável tanto da COSIM quanto do Ministério Público. No processo pautado sob o número 9, há uma peculiaridade que houve desistência no curso, essa desistência foi homologada e durante o período em que houve campanha, houve a prestação de conta com as contas zeradas. Então, eu também estou acompanhando o parecer da COSIM do Ministério Público pela aprovação.
Alguma divergência com relação à aprovação? Doutor Aldari, é o relator dos processos pautados sob o número 11 e 12. Como ele pede sempre fazer o relatório dos dois... Eu indago se é isso que o excelência deseja também. Torno dos dois.
Viu que o nosso
pregão dos dois.
Até anteviu o que eu vou querer.
Prestações de contas de números 1535-45 e 1786-63. Remetentes, respectivamente, senhora Terezinha Correia Pitol e senhor Valderes Alves. Alguém presente pelas partes? Também, neste caso, ausentes as partes, excelência.
Presidente, relator.
Eminente presidente, estou acolhendo o parecer conclusivo da COSIM e também do Ministério Público Eleitoral, aprovando com ressalvas, eis que ambos os candidatos tiveram, vamos dizer assim, eles se omitiram na primeira prestação de contas parcial, mas na prestação definitiva o fizeram de forma adequada, razão pela qual, nos termos do parecer, tanto do Ministério Público Eleitoral como do relatório conclusivo, eu estou aprovando com ressalva ambas as prestações de contas.
Nete relatou a prova com ressalva. Alguma divergência? Alguma divergência? Súmula nesse sentido. Temos uma pequena pauta administrativa. Na sequência.
Senhor presidente, eu tenho um processo fora de pauta. Agora ou depois?
Não.
Vamos então ao julgamento fora de pauta, doutor Zé Eduardo.
São embaixo de declaração, e também são muito rápidos, são embaixo de declaração opostos pelo PSDB em face à resolução 138 desse tribunal, que julgou desaprovadas as contas do partido relativas ao exercício de 2011. O embargante alega duas questões, que a decisão embargada não apreciou a documentação apresentada às folhas 287332, que supostamente afastaria a irregularidade referente à escrituração contábil das despesas assumidas pelo candidato Luiz Paulo Veloso Lucas, que foram assumidas pela agremiação, e dois, obscuridade e contradição existente entre o voto preferido pelo eminente corregedor regional eleitoral, que entendeu que a irregularidade nos livros diários não é passível de gerar a rejeição das contas, e a ementa do acórdão, que a levou em consideração na desaprovação. Eu estou dando parcial provimento apenas para esse segundo ponto. Vou explicar o que foi. No voto do médico corregedor, na verdade, várias eram as irregularidades. Ele entendeu que uma delas, a irregularidade do livro diário, não era passível de gerar a rejeição das contas. Mas no acordo colegiado, isso não, na verdade, ela foi acolhida pelo colegiado, embora no voto dele especificamente ele não considerasse isso. Mas existiam outras irregularidades que foram o substrato da rejeição das contas. Na ementa, inadvertidamente, constou esse tópico, que não deveria constar, já que ele não foi fruto do consenso do colegiado, mas ele acabou constando na ementa. Então, eu estou dando parcial provimento para, já começando pelo segundo ponto, para retirar esse tópico, que é o item 3 da ementa, e com relação à primeira irregularidade, a primeira alegação de omissão, eu estou rejeitando, porque além dos documentos terem sido juntados, como o processo já estava na pauta de julgamento, deve-se registrar que o julgador não está obrigado a afastar cada argumento ou prova trazida pela parte, conforme já decidiu o TSE. Na verdade, o dever de fundamentar suas decisões de acordo com o livre convencimento e fundamentar do acordo, com base nas provas que ele utiliza para embasar seu convencimento, reconhece-se que ele está devidamente fundamentado. Aliás, o parecer técnico emitido pela COSIM, embora não vinculante, tem valor probatório, servindo por óbvio para fundamentar as decisões proferidas em sede de prestação de contas. Destarte, torna-se forçoso concluir que a omissão alegada pelo embargante, na verdade, representa o seu descontentamento com a conclusão adotada pelo julgado, na parte a quem tratou da irregularidade relativa ao equívoco na contabilização das despesas do então candidato Luiz Paulo Veloso Lucas, que foram assumidas pela agremiação. Então, com essas considerações, eu estou dando parcial provimento apenas para retificar a ementa do acordo embargado, retirando o seu tópico número 3. É como voto.
Uma divergência? Pauta administrativa, requisição, senhor Áureo Luiz Tononi Sarmento, servidor da Universidade Federal do Espírito Santo, objetivando a prestação de serviço junto ao cartório da 11ª Zona Eleitoral de Santa Teresa. Diretoria Geral entende que, considerando que a exigência de realização de concurso público ocorreu com a Constituição Federal de 88, conclui-se que no presente caso não se faz necessária a documentação relativa aos subitens 3.1 e 3.9, vez que o servidor ingressou no quadro da Universidade Federal, anteriormente atual carta magna. Então, eu estou submetendo os presentes aos eminentes, manifestando previamente pela aprovação. Todos de acordo? Súmula nesse sentido. Decisão nesse sentido. Também um segundo aqui, pedido formulado pelo juiz da 18ª Zona Eleitoral, Iuna Ibatiba Irupi, objetivando a renovação da requisição da senhora Lenice Dias de Oliveira, servidora da Prefeitura Municipal de Ibatiba, para continuar prestando serviço junto à 18ª Zona Eleitoral. Diretoria-Geral entendeu, sem maiores formalismos, que os documentos acostados são aptos a comprovar o vínculo efetivo decorrente de concurso público ao qual se submeteu a servidora, restando demonstrados os requisitos legais pertinentes à renovação da requisição da servidora. Todos estão submetendo os presentes aos eminentes pares, manifestando previamente pela aprovação. Todos de acordo? Súmula nesse sentido. Nada mais havendo, eu declaro encerrada a sessão, agradecendo a presença de todos.